E essa é uma semana bem importante para os cristãos, também para os cristãos católicos. Com a celebração do Domingo de Ramos, foi aberta a Semana Santa. E para falar sobre a programação e sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o padre Deonor Vieira do Nascimento. Padre, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui pela Rádio Cruz de Malta.
Padre, vamos lá. Para começar do começo, que é sempre importante, explicar então para a nossa audiência por que esse é um período tão importante.
Para nós cristãos, católicos de maneira especial, essa semana é considerada a maior semana da nossa liturgia. Né? Por quê? Porque durante esta semana nós vivemos intensamente o ponto mais alto do nosso ano litúrgico, que é a celebração da Páscoa, né? E ela culmina com o Tríduo Pascal, que é uma celebração só, de fato, dividida em 3 dias. A gente começa na quinta-feira e termina no Sábado Santo, né, com a Vigília Pascal. Então, para nós católicos, esta é a semana mais importante do ano. Por algum motivo, muitos católicos acham que o Natal é a festa mais importante, porque nós valorizamos muito o final do ano, o início das férias, reunir a família, mas de fato a festa mais importante para nós é a Páscoa, né? A festa mais significativa, né? Porque é dela que derivam todas as outras, e a cada dia, durante todo o ano, a gente revive ela, né? A mesma Páscoa.
E a celebração, como é que ela vai funcionar e como é que ela vai funcionar, padre?
É assim, falando especificamente do Tríduo, ela começa na quinta-feira com a missa, a celebração do Lava-Pés, né, que é um rito dentro da celebração da Ceia do Senhor. Dois eventos são lembrados aí na quinta-feira, né, que é a instituição da Eucaristia. Jesus, ele manda os discípulos fazerem isso em sua memória, mas a memória aqui não é simplesmente lembrar, né? É reviver. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós revivemos aquele momento, aquele evento que foi Jesus reunir-se com os discípulos. E também a instituição do sacerdócio ministerial, né? Então, por isso que é um dia que a gente celebra o dia do padre também, por excelência, por ser o dia da instituição do ministério. E essa celebração, ela tem um caráter festivo, mas ela marca também o início do grande silêncio que é vivido na sexta-feira e no Sábado Santo. Então, é uma celebração que ela começa normalmente, como qualquer missa. O padre começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá no final da celebração, ao invés dele despedir o povo com uma bênção, que normalmente acontece, a gente sai em silêncio com um translado. A gente tira o Santíssimo de dentro da igreja e leva para uma sala. Aqui na matriz, a gente costuma, ou faz no salão, ou numa sala de catequese, monta uma capela provisória, para que aí o altar é tirado, as toalhas, as imagens já estão cobertas. Então, a igreja fica vazia, né? É o único dia que a igreja não celebra a Eucaristia. E a gente começa a partir da meia-noite. Aí alguns dizem, por que a gente não pode ficar em adoração? Pode ficar em adoração. Depois da meia-noite até pode ficar em adoração, mas tem que ser sem solenidade. Então, não pode ter incenso, todo aquele aparato, né, de veste litúrgica. Nada disso tudo isso a gente tira. Então começa o grande silêncio da sexta-feira, que a gente celebra às 15 horas com a celebração da paixão, que é a adoração da cruz, né? Que é o momento em que a igreja olha para o crucificado. E depois esse silêncio se estende durante todo o sábado. O grande silêncio só acabará mesmo com a noite da vigília, né? Que é onde a gente celebra a bênção do fogo novo, acende-se o círio, abençoa, acolhe os catecúmenos, que são aqueles adultos que não foram batizados, já oferece a ele todos os sacramentos. E aí a gente proclama a Páscoa. Depois que é proclamada a Páscoa, aí sim nós podemos voltar a cantar o Glória e celebrar. Aí sim, no sábado a gente dá a bênção solene. Então é uma celebração grande, né? E tem gente, eu vou só na sexta, não, eu vou só na quinta, eu vou só no sábado. Não, se eu vou só numa parte, eu não vivi aquele tempo totalmente. Então é importante os católicos viverem de quinta até sábado santo todas as celebrações, né?
Sobre o período aquele de abstenção que as pessoas fazem, né, padre? O que que tem alguma explicação para isso? Porque também está relacionado a esse momento. As pessoas deixam de comer ou beber alguma coisa, enfim, costumam fazer nesse período.
Durante o ano, a igreja sempre nos convoca a uma cese, né, a um jejum. principalmente às sextas-feiras, né? E de maneira mais intensa durante a quaresma. Durante a quaresma nós somos convidados a quartas e sextas, que são dois dias tradicionais, fazermos jejum, né? E tem dois dias que são pedidos a abstinência de carne, que é diferente de jejum. Abster-se de carne é não comer carne, né? Quais são esses dois dias? Nós já, acho que já comentamos aqui em outra ocasião. A quarta-feira de cinzas é um dia que a gente é convidado pela igreja a abster-se de carne e fazer o jejum, que são duas coisas distintas, né? E na sexta-feira santa também a gente é convidado a fazer o jejum e a abstinência de carne. Por que que a igreja pede isso? Porque é importante que a gente tenha também um autocontrole, né? E se a gente não tem esse autocontrole, fica difícil a gente tomar decisões na vida, né? Então, um dos das motivações é essa, né? A pessoa, ela tem que ter um autocontrole sobre si. Eu, às vezes, em tom de brincadeira, digo isso, mas é sério. Eu acho que se nós, seres humanos, não somos capazes de mandar no nosso próprio estômago, a gente não é capaz de mandar em mais nada. A vida, né, se desenrola, né? E também tem um caráter caritativo, né? Quando você é convidado a fazer uma abstenção de carne, por exemplo, ou de fazer um jejum, a igreja está te pedindo, tem uma questão de saúde também, né? De você ter um controle daquilo que come, mas também isso tem que ser convertido de alguma maneira aos que não têm. Então, não basta eu deixar de comer carne na sexta-feira santa, por exemplo, e no domingo matar um boi. Né? Ou seja, alguém tem que se beneficiar com esta, além de mim mesmo, né? Porque tem essa questão de saúde, mas alguém tem que se beneficiar com o meu jejum e com a minha abstinência, né? Então, quantos pobres nós temos entre nós que não têm o que comer? Então, eu tenho que converter isso para alguém que não tem, né?
E padre, aqui no Brasil, especialmente, a Igreja Católica também ela trabalha durante esse período da quaresma, inicia na quaresma, a questão da campanha da fraternidade, né? Esse ano também teve um tema e um lema, né, que está sendo trabalhado, mesmo com o fim da quaresma, agora esse assunto ele segue sendo também trabalhado na igreja, né?
Sim, todos os anos, a igreja no Brasil é a única que faz essa campanha, né, chamada campanha da fraternidade. Alguns questionam a validade da campanha da fraternidade, alguns questionam o período em que ela é realizada, né, porque a quaresma é um tempo forte, né, um tempo muito importante, porque ela nos prepara para a festa mais importante, como eu falei, do nosso calendário. Então, se a quaresma são 40 dias de preparação para a Páscoa, que é o mais importante, então a gente tem que tomar cuidado para que outras coisas não desviem o nosso foco dessa preparação. Então, as quatro primeiras semanas da quaresma têm um caráter muito mais de penitência, oração, jejum, caridade. E aí, agora, nas duas últimas semanas, a gente tem um enfoque muito mais voltado para a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E alguns questionam justamente o fato da campanha da fraternidade ser na quaresma, porque pode ser que a gente... Ao falar muito da campanha e dar muita ênfase à campanha, a gente esqueça o que é próprio do tempo da quaresma. Então, alguns até defendem, vamos fazer a campanha da fraternidade em outros meses, vamos jogar mais para frente. Eu sei de comunidades que fazem isso no Brasil, né? Eu trabalhei em Belo Horizonte muitos anos e tinha uma paróquia que fui catequista lá. Eles faziam no mês de setembro a campanha da fraternidade, não faziam agora. E, claro, está totalmente... indo na contramão daquilo que a igreja no Brasil pede, mas pelo menos está fazendo, né? Todos os anos tem um tema, tem um lema, esse ano é Fraternidade e Amizade Social, que é um tema que foi, no começo as pessoas ficaram muito assim em dúvida, né? O que é uma amizade social, mas é um tema a se refletir, né? E teve que ser refletido ao longo desse tempo. Mas é um tema que não se esgota agora. A campanha da fraternidade ela tem que ter eco ao longo do ano, né? Porque a gente não vê um tema só num período e depois esquece que ele existe e depois nós não vivemos mais isso, né? Então, ela tem eu acredito que ela tem a sua validade, sim, no sentido de que são temas normalmente pertinentes à vida da igreja no Brasil, né?
E, padre, para celebrar bem essa preparação, né, para a Páscoa, tem uma programação extensa que começa a partir de hoje, aqui já na paróquia, e hoje com uma certa novidade, né, algo inédito que não aconteceu aqui na história da nossa paróquia, né? O que está preparado para o dia de hoje?
Eu confesso, realmente eu fui, vocês sabem que toda paróquia tem um livro chamado Livro Tombo, né? Nós já temos 4 volumes, porque 75 anos de história, e somente os párocos é que escrevem. São crônicas do que acontece, das coisas mais importantes. Ao final do ano, a gente sempre faz um levantamento do que aconteceu, quantidade de batizados, casamentos, enfim. E de fato, não encontrei, lendo, né, e eu já tive a oportunidade de ler, né, todos os livros de tombo, e me chamou a atenção, porque é algo muito tradicional na igreja no Brasil e fora também, né, que é a celebração, que é a procissão do encontro, né, o que nós faremos hoje é a procissão do encontro. São duas procissões, na verdade, que se encontram, né, porque são duas imagens, que são dois personagens importantes, que no caminho do Calvário, enquanto Jesus caminha rumo ao Calvário, ele encontra com a sua mãe. E é justamente esse recorte, vamos dizer assim, do Calvário, da Via Sacra, que nós celebramos hoje. Então, de um lado sai um grupo, e aí aqui a gente dividiu entre homens e mulheres, né? Pedagogicamente, eu acho que para a gente entender como é que funciona isso. Então, as mulheres sairão hoje às 19h30 da residência do seu alemão do táxi, da dona Cecília. Eles residem aqui em frente ao supermercado Lolli. Então, as mulheres sairão com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Os homens, no mesmo horário, saem com a imagem do Senhor dos Passos, da residência do seu Valdir Locatelli, que é o funcionário aqui da Igreja Matriz, e que reside em frente à Copermila. Então, essas duas procissões, aí as pessoas vão com velas acesas, né, cantando, rezando, elas se encontram em determinado local. Nós vamos nos encontrar aqui ao pé do Morro da Matriz, né, e vamos subir a ladeira depois cantando juntos, os dois grupos, com as duas imagens. E quando se encontram essas duas imagens, então aí a gente faz o chamado sermão do encontro. Eu já desde 2020 a gente faz na paróquia o sermão do encontro, mas sem essa procissão, que é uma parte importante, porque você só vai entender o que foi o encontro dessa mãe com esse filho, né, carregando uma cruz prestes a ser morto, se você caminha junto. Então, a proposta é essa hoje, né, que a gente faça essa caminhada juntos, para que a gente possa refletir esse momento também na vida de Maria e de Jesus.
Até para o nosso ouvinte entender, seria mais ou menos semelhante ao que acontece ali em Maruí, que é uma festa que é bastante conhecida aqui na região.
Aqui na nossa região, o lugar que mais manteve essa tradição de fazer essa celebração e fazer essa procissão é em Maruí. Inclusive, tem muita gente de Lauro Milho que costuma ir lá, né? E aí, esse ano, eu estou dizendo assim, vamos fazer diferente, vamos ficar aqui, vamos fazer bem bonito. A gente convocou aí todas as pastorais, movimentos, né? Porque, tirando o terço das mulheres e terço dos homens, que é um nicho bem específico, né? O terço dos homens só tem homens, o terço das mulheres só tem mulheres. Todos os outros grupos têm homens e mulheres envolvidos. Então, a gente está pedindo assim, olha, vamos dividir, cada um vai para um lado e a gente vai fazer bem bonito, para que também esse momento seja marcado como um momento importante na vida da comunidade. E como é a primeira vez aqui, também para que as pessoas tenham a dimensão do que isso significa, né? Durante a Semana Santa, a gente fazer esse caminho.
E para amanhã, padre, quarta-feira, o que está preparado aqui para a paróquia?
Amanhã nós vamos celebrar também às 19h30 o Ofício das Trevas, né, que é aquele recorte da Liturgia das Horas, da Sexta-feira Santa, que é uma celebração bonita também, já fizemos aqui anos anteriores, né, que foi uma novidade quando a gente trouxe. Vocês sabem que eu sou um catarina minerado, né? Eu morei 12 anos em Minas Gerais, e Minas Gerais foi um dos estados que mais manteve, vamos dizer assim, o cristianismo, o catolicismo, como chegou no Brasil pelos portugueses, né? Os outros estados a gente foi meio que perdendo algumas coisas por diversas influências. Santa Catarina nós perdemos muitas coisas por causa dos luteranos, né? Os descendentes de alemães. Se a gente vai, o Rio de Janeiro também se misturou muito, cultura afro, Bahia também. Então foram perdendo algumas coisas, e Minas manteve. Então algumas coisas que eu vivenciei lá, eu digo, puxa, isso aqui é tão bonito, e lamentavelmente o Brasil perdeu em muitas partes, então precisamos resgatar. E o Ofício das Trevas é uma das coisas que lamentavelmente se perdeu em muitas partes do Brasil. É uma celebração da liturgia da igreja, que é a liturgia das horas, né, que é a oração que nós padres, por exemplo, somos obrigados a rezar todos os dias. Eu, antes de vir para cá, e o padre Joselino e eu, às 7h, rezamos todos os dias laudes, que é uma parte da oração, né, da liturgia das horas. Então, também é uma celebração que tem toda uma mística, né? Você, na verdade, junta-se várias horas da sexta-feira. Pode ser celebrado em qualquer dia da Semana Santa. Nós escolhemos aqui a quarta-feira. E essa celebração, ela é feita e temos um símbolo, que é o tenebrário, que é um castiçal com 15 velas. Porque ao longo da oração são cantados 15 salmos. E a cada salmo que se canta, se apagam as velas. E à medida que as velas vão sendo apagadas, também a igreja vai ficando na penumbra, até ficar no escuro com uma vela só, que representa o Cristo ressuscitado. Então é bonito porque a gente começa num ambiente muito iluminado e de repente a gente acaba num momento extremamente sombrio, e ela é concluída com um grande barulho, né? Normalmente com catracas, ou as pessoas em muitos lugares batem os livros no banco, mas para justamente lembrar esse momento penoso que foi a Sexta-feira Santa para Jesus, né?
E padre, a partir da quinta-feira a gente tem começa o tríduo pascal, e daí aqui na paróquia, digamos que será descentralizado, né? Terão três celebrações aqui na paróquia por conta do tamanho, da dimensão das comunidades, né?
É, exato. É assim, às vezes as pessoas questionam, por que que não faz na minha comunidade? Por que que eu não ministro? Gente, o tríduo pascal é a celebração mais importante, vamos dizer assim, é a celebração mais importante do nosso calendário, é o ponto mais alto da nossa liturgia. Então não é qualquer um que pode celebrar. Assim, tem partes do rito do tríduo que só um presbítero pode realizá-lo. Por exemplo, lava-pés. Às vezes as pessoas falam, por que eu não posso fazer a celebração do lava-pés na minha comunidade? Eu pergunto, tem padre aí? Porque é um gesto sacerdotal. É o presbítero ordenado que vai fazer esse gesto, porque está ligado à instituição de Jesus sobre o ministério. Então não tem sentido um leigo fazer lava-pés. Então, por isso que a gente diz, tem que ter um padre para fazer isso. Aí as pessoas, mas eu não sabia. Tá, agora vocês estão sabendo por que a gente está fazendo, né, juntando comunidades para fazer isso. Aí aqui na paróquia, obviamente, são 28 comunidades, são dois padres, a conta não fecha nunca. A gente tem que dar um jeito. Graças ao bom Deus, nós conseguimos o reitor do seminário do Caravaggio, esse ano vai ficar aqui conosco, durante o tríduo, que é o padre Mateus. E aí nós vamos fazer, sim, três locais. Matriz. Claro, na matriz sempre tem que ter o tríduo, né? Nós não podemos deixar de celebrar aqui. E as comunidades esse ano é Guatá e também Itanema. E aí as comunidades que estão próximas e pertencem a esses setores vão se juntar ali, né? Então o pessoal do Itanema, Barro Branco, Farroupilha, Palermo, Santa Rosa, Mina Nova, Morro da Figueira, todos vão para o Itanema celebrar juntos lá, né? Aqui na matriz vão ficar só aquelas que pertencem ao nosso, né, quilômetro 1, quilômetro 107, Morro da Palha, os Amarais todos aqui, né? Amaral Primeiro, Amaral Rádio, Amaral Gruta, Capivara do Baixa, Rocinha do Meio. Então essas ficam na matriz, e as outras todas elas ficam no Guatá, né? De Guatá de Baixo em diante, Rocinha do Meio, Novo Horizonte, Rio da Vaca, Rio Apertado, Rio do Rastro, Capivara Alta, essas comunidades todas ficam lá no Guatá. Então, são sempre no mesmo horário, né, embora sejam lugares diferentes. Então, quinta-feira nós celebraremos às 19h30, é um pouquinho mais tarde, né? Vai ser transmitida aqui pela Rádio Cruz de Malta, porque nós temos o horário da renovação que eles cederam para celebrar com a gente. Sexta-feira às 15h, e no sábado santo meia hora mais tarde do que a gente está acostumado aqui na matriz também, que a missa de sábado normalmente é 19h. O tríduo, a vigília, nós faremos 19h30.
E padre, na sexta-feira também tem aquelas tradicionais caminhadas da penitência, né? Que na paróquia diversas comunidades vão realizar isso.
Eu até vou pegar a cola aqui, Juliana, porque são muitas. E sim, nós temos na Sexta-feira Santa, às 7h, no Arizona, no Barro Branco, no Guatá, vai sair lá da residência da dona Malvina Carboni, que fica atrás do Serra Esprit. Lá no Itanema vai sair da Gruta Nossa Senhora das Dores, que é aquela gruta que tem ali no Itanema. Às 8 horas da manhã, isso é às 7 horas. Às 8 horas da manhã nós temos no quilômetro 107. Às 9 horas da manhã no Amaral Gruta e também na Gruta do Rio do Rastro. Então essas são as comunidades que avisaram que vão fazer, né, caminhadas, via sacras, normalmente com via sacra, né, mas vão se deslocar de um lugar para outro, algumas vão já fazer direto no seu lugar, não vão fazer caminhada, mas estarão ali na igreja, né?
Perfeito, então padre, a gente agradece a atenção mais uma vez, a explicação, e claro, o espaço fica aberto mais uma vez para o senhor fazer o convite a toda a comunidade a participar da programação.
tá certo? Eu que agradeço a oportunidade. É, nós conversamos hoje e amanhã, né? Hoje, durante todo o dia, nós padres estamos aí na Secretaria para Atendimento de Confissões, aqueles que ainda não fizeram a sua confissão, amanhã também. Amanhã, durante o Ofício das Trevas, haverá um padre no confessionário também, então amanhã à noite, né? Então, a partir das 19h30, enquanto nós rezamos ali o Ofício das Trevas, aqueles que não se confessaram podem procurar o padre também durante esse período. E aqui deixo o convite para que todos participem ativamente da nossa Semana Santa, né, que é uma semana muito importante para nós cristãos católicos, né, hoje à noite então com nossa procissão do encontro, a partir das 19h30, amanhã o nosso Ofício das Trevas e, claro, o nosso Tríduo Pascal, um momento mais forte de vivenciarmos aí a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus por nós.